começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Alô, alô, pessoal, com licença, vou largar esse vaso, ó, bem aqui.
Eita, aí o Catu tá com força hoje, hein?
Não é força não, Valmir, eu quero fazer uma horta em casa.
Esse vaso é a tua horta?
É, posso usar esse espaço pequeno pra plantar algo, sabia?
Ah, agora o que é que você tá pensando em plantar, hein, Yuka?
Batata.
Em vaso?
Em vaso.
Yuka, o que eu sei é que pode ser um terreno medindo de 200 metros quadrados a 10 mil metros quadrados, o que equivale a um hectare.
É, Valmir, sobre isso, a jornalista Cristiane Betemes conversou com Arione Pereira, agrônomo e pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Vamos ouvir?
Um dedo de prosa.
Arione, quais são as cultivares indicadas para o plantio em pequenos espaços?
As cultivares que mais se adequam a esses pequenos espaços são cultivares que têm um ciclo vegetativo mais curto e ao mesmo tempo, elas têm uma facilidade de serem mais resistentes às doenças e, naturalmente, produzirem satisfatoriamente.
E quais são as cultivares que a Embrapa recomenda para essas áreas e por quê?
A base dessas cultivares são as mesmas das utilizadas para o consumo, a produção em sistema orgânico. Ou seja, elas, no caso que nós indicamos, é a variedade, a cultivar macaca, né, muito comum, que comumente é muito chamada de rosa redonda, por ter um ciclo vegetativo curto e apresentar um produto muito apreciado para o consumo na forma de pirê. Outras duas são as cultivares cristal, que também é uma cultivar muito interessante, rústica e que muito adequada ao consumo na forma frita. E a terceira cultivar seria catuxa, por apresentar um ciclo médio e apresentar também bastante resistência às doenças, facilitando a produção e para ser usada também de diversas formas, não somente fritura, nem somente na forma de pirê, outras formas cozidas e salada também se adequam.
E qual é o rendimento dessas cultivares nesses pequenos espaços?
Bom, aí dependerá muito do espaço que for ofertado para elas se desenvolverem. Certamente elas precisam ter um pequeno espaço, mas estarem bem iluminadas, ou seja, bem expostas à luz solar, para que elas vegetem bem e produzam.
E a qualidade do alimento, ele muda em função do desenvolvimento dele, dessas plantas em pequenas áreas?
Olha, depende muito do solo que for utilizada, elas poderão não ser diferentes daquelas que são apresentadas comercialmente, mas isso depende então do tipo de substrato ou solo que for utilizado. A princípio elas não deveriam ser muito diferentes do que é ofertado no mercado.
É possível a gente ter hortas em vasos, por exemplo?
Até é possível. O grande desafio é que tem um espaço para crescimento dos tubérculos, bem como manter um nível de água, ou seja, seja feito irrigações para que o solo se mantenha úmido ao longo do tempo. Esse é o desafio que a gente sabe que quando coloca em vaso, frequentemente as plantas sofrem com um pouco de falta d'água por não ter uma irrigação, né, rotineira e cuidadosa, mas certamente que produzirão em vasos também.
Agora, Yuka, e os tratos culturais em pequenos espaços são os mesmos feitos em grandes hortas?
Então, Valmir, a Cristiane Betemps conversou com o engenheiro agrônomo Antônio Bortoleto da Embrapa Produtos e Mercado, escritório de negócios de Canoinhas, em Santa Catarina, que passou algumas dicas sobre isso também para a jornalista e os nossos ouvintes.
Pitacos da Hora.
O que é necessário para um melhor desenvolvimento da cultura da batata em pequenos espaços?
O agricultor que tiver interesse em cultivar batatas em áreas pequenas deverá mesmo que seja até em áreas grandes, deverá procurar cultivares, né, variedades, vamos dizer assim, de batatas que sejam resistentes às principais doenças, aquelas que demandam maior quantidade de agrotóxico para o seu controle. Segunda recomendação que nós costumamos falar é que a adubação seja balanceada, tomando cuidado principalmente com locais onde haja provavelmente excesso de matéria orgânica. E se usar matéria orgânica, ela tem que ser estável, não pode ser uma matéria orgânica ainda não decomposta, porque ela vai proporcionar o surgimento de doenças, de apodrecimento, esse tipo de coisa nos tubérculos da batata. A terceira recomendação que eu daria seria que próximo aos 30 dias, quando as plantas estiverem com 10 a 15 centímetros, que se faça a amontoa. A gente chama assim de chegar à terra, quase cobrir toda a planta, deixando apenas umas duas folhinhas de fora só, colocar bastante terra nela, fazendo um tipo de um camalhão, cobrindo ela. Essa prática não é muito comum de ser feita nesses pequenos plantios, né? E daí o número de tubérculos fica muito reduzido, porque toda essa parte que for coberta com terra, vai as folhas, o que será emitido ali, será convertido em estólons e em tubérculos. Então, aumenta e melhora o rendimento das plantas de batata. E por último, eu recomendaria para plantios assim mais domésticos, em áreas bem pequenas, onde haveria muita dificuldade de encontrar produtos que sejam produtos diferenciados ou específicos para o cultivo da batata, a aplicação de caldas, como a calda bordalesa e a calda sulfocáustica, mas de forma preventiva, porque depois que a doença se instalar na cultura, no plantio ali, vai ser difícil de controlar com esse tipo de produto.
Fiquei na dúvida. Então, quais são as semelhanças entre as hortas periurbanas e as grandes hortas rurais?
Bom, elas utilizam os mesmos insumos, porém em proporções diferentes. Não existe controle total pelo produtor da comercialização. E a melhoria de renda e da qualidade de vida são os dois principais motivos dos dois modelos de produção de hortaliças.
Certo, Valmir. As diferenças também existem. E as hortas urbanas e periurbanas se aproximam do modelo de produção da agricultura familiar.
E o que eu entendi, Ilka, é que este sistema se ajusta ao sistema sustentável e orgânico de produção, sendo possível comercializar maior número de espécies.
Isso mesmo. Valmir, quem me inspirou a trazer o meu vaso foi o seu Darcy Megiato, produtor rural. Há 2 anos, ele vem ajudando a família no desenvolvimento de uma lavoura de batatas, numa propriedade no município de Piratini, que fica na metade sul do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir a entrevista que a Cris Betemps fez com ele.
Fala, produtor!
O produto está sempre na mesa do agricultor, eu gosto muito de batata, então escolhi ela. Escolhi porque todo mundo falava que ela é ruim de fazer semente, não sei, mas lá ela produziu bem. Me disseram que lá na Piratini é mais frio, né? Então eu levei ela para lá para ver se... E ela deu bem, deu boa batata, só que eu acho que é a chuva, né? Ela saiu muito furadinha, assim. E eu não botei produto nenhum, botei só o produto para não dar a preteadeira, aquela pinta preta, né? Desse ano ela deu, assim, até bonita, né? Tá, porque eu tratei ela bem. Só que ela falhou muito, ficou muito pequenininha alguma, não... choveu demais. E acho que está geral isso aí, não, aqui na nossa zona não tá boa. Ela deu bonita, acho que deu, que eu plantei cedo, né? Aí deu mais ou menos bem, agora as que ficaram mais tarde, que eu plantei 2 vezes, porque plantei mais tarde um pouquinho, não produziu pouco, muito rala. Era pouca, né? Não investimos nada, nós mesmos pegamos a semente, eu fiz, né? E o adubo, acho que eles tinham ganhado, que acho que vem, né? Naquele programa deles, já viu. Não gastamos muito, não. Pouca coisa. Olha o preço da batata, como é que tá? Mais ou menos tá 180, 200 reais, né? E se conseguir plantar e cuidar bem ela, como tem que ser, tem que pegar um agrônomo e plantar e colher ela bem, já é uma renda, mais da uma renda, né? Casa é bem mais saudável, que tu sabe que tu botou, né? Não vai botar muito produto, sim, tem uns produtos que são, fica na planta, né? Fica na batata, sim. Mas e tu mesmo cuidando, tu sabe o que tu tá comendo, né? Produto limpo. E agora, vou continuar, porque é bom fazer uma horta. A pessoa, além de ter uma terapia, plantar quantas variedades de planta, sintético, no fim de semana que não tem nada para fazer, vai para lá, mexer na terra.
Obrigado, seu Darcy, pela sua participação. E se você, amigo ouvinte, quiser saber mais informações sobre as cultivares de batata para a produção periurbana, fale com a Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Anote aí o telefone. 53 é o DDD, o número é 3275-8100.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 53, telefone 3275-8100.
Agora, se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural em Brasília. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
Agora, muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que o agente de vigilância ambiental, Humberto Loyola, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Os objetos descartáveis como latas e garrafas, as embalagens plásticas como as garrafas PET ou os variados frascos de vidro devem ser ensacados e colocados nas áreas de coleta de lixo nos dias e horários estipulados para a retirada pelo sistema de limpeza da sua região. Mas se esses objetos não forem para o lixo por ainda serem úteis para você, eles devem ser mantidos em local coberto, sempre com a boca para baixo, para não acumular água. Já os pneus velhos devem ser entregues ao sistema de limpeza local. Se precisar reutilizá-los, mantenha-os em local coberto para que não se transformem em criadouros do mosquito.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
O Prosa Rural abre espaço agora para o Momento da Extensão Rural, uma parceria entre a Embrapa e a Emater do Rio Grande do Sul. Momento da Extensão Rural.
A produção de hortigranjeiros livres de contaminantes é um objetivo que deve estar na mente de todo produtor rural. A contaminação dos hortigranjeiros pode ser biológica, quando acontece através de coliformes, ou química, quando o problema é causado por agrotóxicos. A contaminação biológica pode ser evitada se o produtor tiver alguns cuidados com a água que utiliza para irrigar e lavar as hortaliças. Por exemplo, só devemos utilizar água proveniente de poços tubulares que não estejam contaminados, é claro. Usar irrigação por gotejamento ao invés de aspersão. Utilizar cobertura morta nos canteiros, usando casca de arroz, palha seca, maravalha, serragem ou filme plástico preto dupla face. Adubar o solo com matéria orgânica compostada, lavar as hortaliças com água potável em um galpão com tanque, proteger as fontes naturais e poços destinados ao abastecimento de água na horta e para uso doméstico, atenção para as instalações sanitárias, evitando problemas com os esgotos cloacais e águas servidas que podem causar a contaminação do lençol freático e cursos de água. Outra coisa, é importante definir qual o melhor produto e com qual concentração para desinfetar as hortaliças durante as lavagens. E muito cuidado mesmo, quando for necessária a utilização de agrotóxicos.
Agradecemos ao Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural. Uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Querido ouvinte, o programa de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço.
Até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica, roteiro Cristiane Betemps, edição Francisca Cânovas, locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento, técnica Tony Ribeiro, conteúdo Embrapa Clima Temperado.